Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Na Literatura Viva de hoje, a gente recebe o escritor Julian Fuchs, autor de 2 romances premiados, Resistência e Ocupação. E o Julian vai estar aqui nesse sábado, dia 3 de junho, às 16 horas, no Sesc Cadeião, fica na rua Sergipe, no centro da cidade. Julian, prazer estar aqui com você, agradecemos sua disponibilidade. E nós gostaríamos de perguntar para você do seu último livro, que é um livro de crônicas, O Lembremos do Futuro. Pode falar para nós do que trata esse livro?
Olá, Frederico. Prazer falar com você sempre. Bom, o livro foi escrito basicamente durante o período de pandemia, né? Desde o início, quando eu me dei conta de que seria praticamente impossível escrever outra coisa, né? Confinado no meu apartamento com 2 filhas pequenas, me dei conta de que a literatura em si mesma podia perder algum sentido naquele contexto tão avassalador de informações, de acontecimentos que nos dominavam quase por completo. E ali, naquele momento, para me forçar a escrever, basicamente, aceitei um convite antigo que o UOL tinha me feito, anos antes, para ser colunista de lá, e que eu tinha procrastinado, e falei, não, agora talvez seja a hora. Porque, lembrando um pouco da Virginia Woolf, que falava dos pensamentos de paz em tempos de guerra, né? Como mesmo sob grande bombardeio, quando os pensamentos se tornam praticamente inúteis diante da grandeza de tudo que está acontecendo ao redor, mesmo nesse momento os pensamentos vêm e é preciso a gente encontrar um destino para eles, né? Esse era um pouco o sentimento que me sobrevinha naquele momento. A visão de tudo que acontecia naquele presente tão absorvente me obrigava a dizer, a falar, a pensar, a escrever em última instância. E o primeiro dos pensamentos era a respeito da morte do tempo, né? A falência do tempo que a gente via naquelas circunstâncias, né? Como subitamente um passado muito recente se distanciava, se perdia. A gente olhava com certa nostalgia os tempos de inocência anteriores da pandemia. E depois o futuro também parecia completamente cancelado, né? Não tínhamos nenhuma ideia do que viria, tudo se cancelava, tudo se adiava indefinidamente. Então, essa sensação de um presente repetitivo, inchado, moroso, que não deixa a gente avançar e não deixa a gente encontrar sentido, isso que foi o que me levou, naquele momento, a me pôr a escrever, para contrariar o sem sentido, né? Para contrariar a insensatez, para contrariar a dor, para lutar em nome da vida contra a morte, né?
Bom, Julian, nesse processo a gente entrevistou vários autores que sobre o processo da pandemia, né? E muitos deles falavam dessa questão do isolamento como um ócio criativo, mas outros também falavam da questão do isolamento como um bloqueio da escrita, né? Um processo de muita tensão, processo de uma mudança drástica na rotina. E me parece que seu trabalho, seu livro de crônicas, ele traz uma reflexão que não houve o bloqueio, você conseguiu fazer esse desbloqueio, mas também não foi algo tão fácil, tão simples, né? Foi algo bastante dolorido, pelo que você coloca. Você pode comentar para nós um pouco sobre esse processo?
Sim, acho que sim. Acho que se manifesta ali, nisso que você está descrevendo, não é bem uma contradição, e sim um paradoxo, né? Porque naquele tempo a gente tinha realmente com muita força uma sanha de escrever. Eu vi em muita gente ao redor, né? A experiência de confinamento, o atípico que havia em toda aquela circunstância, levava muita gente a querer escrever. Eu fui recebendo, inclusive, textos de não escritores, né? Pessoas que desempenham outras funções na vida e que começaram a escrever literatura naquele exato contexto. Mas é uma literatura muito voltada àquilo que se passava de fato, né? Aqueles pensamentos tão absorventes nos levavam a refletir fortemente a respeito, de forma lírica, de forma poética, de forma ensaística, ou como quer que fosse. Ao mesmo tempo que escritores vários que tinham que se viam no meio de outros projetos, que vinham escrevendo outros livros, que obviamente nada podiam ter a ver com a pandemia, antes que ela acontecesse, eles se viam perdidos, né? Como continuar escrevendo sobre aquilo, sobre aquela outra coisa que ficava para trás, que ficava esquecida diante da grandiosidade desse novo tempo, né? Acho que isso se amplia não só para o tempo de pandemia, mas para o tempo da brutalidade política que tomou conta do país, né? Em que muitos projetos anteriores, que nada tinham a ver com política, também ficavam um pouco fora de lugar, as pessoas se sentiam como deslocados, impertinentes, sem razão de ser, né? Eu vi essa crise se processando entre diversos escritores e escritoras ao meu redor, né? E me pus a refletir sobre isso também, né? Como o tempo exige escrita, mas é outra escrita, de uma nova maneira. E, ao mesmo tempo, com o passar dos meses e dos anos, sobretudo diante da brutalidade do país, foi, para mim, ficando cada vez mais clara a necessidade de retorno a toda forma de literatura, né? Não de falar só uma literatura militante, só uma literatura ligada, atenta ao presente, sim, todo tipo de literatura sendo necessário para lidar com isso tudo, né? Contra a brutalidade, a delicadeza, o lirismo, a beleza, né? E as crônicas acabam também se debruçando sobre essas questões.
Bom, Julian, então, sábado, 16 horas, fica aqui o convite para todos os ouvintes. Às 16 horas, dia 3 de junho, no sábado, no Sesc Cadeião, que fica a Rua Sergipe, número 52. O Julian vai estar lá com o um professor de literatura da UEM, professor Ricardo Dallai, no projeto Café com Quê, que é um projeto da nossa querida Samanta Abreu. Julian, memória e reinvenção do passado, qual a expectativa nossa para a sua fala nesse sábado?
Ah, então, as expectativas são sempre boas para um encontro desse, porque eu sinto que num diálogo assim prolongado a gente pode aprofundar um pouco melhor as ideias, né? E justamente frequentar um pouco mais esse passado que a literatura tenta alcançar pelas palavras, mas que é, em última instância, sempre inacessível, né? É curioso como justamente a gente nesta conversa está travando primeiro um diálogo sobre o futuro e, em seguida, uma conversa que se volta ao passado. De fato, a literatura é esse presente que a gente tenta engordar com palavras para alcançar outros tempos, né? E acho que é isso. No, nos meus romances, meus últimos romances, A Resistência e a Ocupação, tenho um olhar para dois passados distintos na tentativa de recuperar, de compreender, de descobrir o que ficou recalcado, o que ficou não visto, não dito, né? Um passado argentino, mas ecoando muito no Brasil, ligado à ditadura militar, a esse trauma histórico e os elementos vários que vão ficando esquecidos, e outro, um olhar para um passado bem mais recente, aí mais brasileiro, mais voltado para este tempo da brutalidade a que eu me referia, e que também nos exige um olhar atento, né? Uma forma de assimilação do que fica como trauma, né? Porque às vezes é isso que a gente está tentando observar, não só o trauma histórico, mas aquilo do presente que pode se converter em trauma, que pode estar se processando dessa maneira, que pode estar sendo deixado irrefletido ou inaudito ainda, né? Não tocado pelas palavras. Então, é um pouco isso o que eu imagino que conversaremos no sábado, e eu estou ansioso para encontrar quem quer que seja por lá.
Esse foi Julian Fuchs e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.